voltamos a apresentar Autores e Livros.
Autores e Livros está de volta. A entrevista desta semana é com Fernanda Zakharievits. Ela é sócia da editora 106 e conta pra gente como editoras pequenas e médias estão se colocando no mercado livreiro nesse difícil ano de 2020.
Entrevista.
Autores e Livros recebe Fernanda Zakharievits. Ela é editora de livros e uma das sócias da editora 106, e está no mercado aí com uma proposta de diversificação dos seus títulos, tentando entrar nessa luta, que é a luta de quem trabalha com livros no Brasil. Fernanda, seja bem-vinda ao Autores e Livros. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a história da sua editora, a editora 106, e como ela se coloca no mercado brasileiro, que é um mercado tomado por poucas editoras.
Bom, a editora 106, ela nasce da junção de uma editora menor, né, da Ler, que era uma editora específica de psicanálise, com um colega nosso já editor há muito tempo, o Omar Souza. Ele vem agregar e a gente amplia abrindo esse selo de interesse geral, né? Mas por que uma editora, né? Num Brasil que a gente pode falar, ah, o público leitor é pouco e é tomado por poucos grandes conglomerados, né? Bom, gente, precisa ter coisa de qualidade, né? Eu, como leitora, sentia falta de coisa de qualidade e um dia falamos assim, vamos começar a publicar, então, coisa de qualidade que a gente não tem acesso, ao menos que você fale sei lá quantas línguas. Então, a gente começa esse movimento da editora nasce exatamente disso, da minha necessidade de poder ter acesso a outras coisas ou achar que é justo que o público brasileiro tenha acesso a coisas na própria língua e produção local também, incentivar a produção local.
É, vocês têm um selo específico, que é o Alê, que é esse selo mais dedicado à psicanálise, a esses temas, e tem uma série de nichos, né, não sei como a gente poderia dizer, mas para um público geral, então tem biografias, ficção, é isso, né? Como é que se dá esse trabalho de curadoria? Como é que vocês recebem o material das pessoas que querem escrever? Como é que vocês trabalham? Como é que a editora funciona, uma editora do porte de vocês?
Em geral, as pessoas mandam por e-mail o material, a gente lê ou passa para o conselho editorial ler e ver qual é a...
Autores novos, inclusive.
Autores novos. Estou falando especificamente de autores novos. E a gente, ou mesmo... né, que não seja novo, alguém sugere tal obra, reedição, não sei o que, sempre vem essa sugestão, a gente pode ir atrás de alguma coisa, a gente recebe muito disso. E a gente lê ou passa para o conselho editorial ler. Né, mas tem um corte, né, tem um corte preciso, que é um corte, a gente decidiu que a gente não vai publicar, né, nenhum material de extrema direita, por exemplo. E a gente tem agora com o Rainha do Ignoto, a primeira novela de realismo fantástico escrita por uma mulher aqui no Brasil. Então a gente tem aí uma série que vai sair disso, que são de autoras feministas, né? Então a gente tem isso, a gente tem agora, acabamos de lançar o Personagens do Terceiro Reich, que também tem esse, né, essa perspectiva, né, da gente poder contar e recontar a história do Holocausto para que isso não aconteça, né, não torne a acontecer. A gente tem Economia da Longevidade, que é um livro voltado à preparação para aposentadoria, né, então a gente tem sim essa linha editorial buscando aí com que o sujeito possa viver de maneira melhor, né, em vários âmbitos, né. Eu acho que isso em todos os selos isso atravessa, né,
a editora procura se colocar como defensora da democracia, digamos assim, né, e abrir o leque para todo tipo de leitor, né, um leitor interessado em, porque esse é um nicho importante, esse de negócios, e que a gente muitas vezes chama de autoajuda. Vocês têm um pouco isso também, mas também história, que são temas que sempre interessam, tem público, né?
Então, tem público, a gente está aberto, obviamente, né? A gente pretende atingir todo leitor, Agora a gente, por exemplo, está lançando um livro em janeiro agora sobre maternidade, né? Sobre, na verdade, o período gestacional e logo após o período gestacional. Então tem essa política democrática e de democratização, né? A gente tenta manter, né, você falou dos conglomerados, então a gente tem uma tiragem menor, o que faz mais difícil a gente lutar pela precificação, mas a gente tenta manter nossos livros na faixa mais baixa, né? Bem, a gente não consegue competir com os best-sellers aí que imprimem milhares e milhares, mas para que a pessoa possa ter acesso e comprar o livro, né, para que esse livro possa chegar nas pessoas, né, isso é importante. O livro não serve para ir para o estoque, né, e não serve para ficar na prateleira, ele tem que ser lido, para isso que se publica, para o livro chegar nas pessoas, né, eu acho isso importante.
Desde o ano passado, antes da pandemia, os problemas das grandes livrarias que afetaram muito o mercado brasileiro, depois veio a pandemia. Discute muito também a questão do preço do livro. Muita gente, imagino eu até sem muito conhecimento, acha que o livro é caro. Na verdade, a curva de preços do livro foi menor do que a inflação dos últimos anos. Fora isso, tem essa questão tributária, né? Se coloca muito sobre a isenção dos livros. Como é que você vê essa situação toda, especificamente para uma editora que está começando, que não é tão grande assim?
Eu acho que a gente vive com a corda no pescoço nas contas numa editora. A gente tenta manter nossa estrutura muito enxuta para poder, em geral, para poder fazer os livros. A pandemia, essas grandes livrarias também estão devendo para a gente, não é só para os grandes que elas estão devendo para a gente, é como, apesar disso, continuar fazendo novas parcerias, né? Eu acho que para a gente é fundamental a compra pela livraria, porque eu sei que hoje dá para comprar direto da editora, tem, né, sei lá, a festa da USP, Black Friday, essas coisas todas, mas é importante que a livraria se fortaleça como espaço de venda de livro e como espaço de discussão para que eu possa usar o meu tempo como editora produzindo os livros que vão ser aí discutidos e comprados. Eu comercializo o livro prioritariamente para a livraria, né? Então, que essas livrarias se tornem, voltem a ser um espaço de encontro, né? Em São Paulo, a gente tem, por exemplo, uma que cresceu muito na pandemia, foi a Livraria Mandarina, né? Pequena, são duas sócias, e se tornou um espaço... Inaugurou ano passado, em 2019, e nesse ano que ela foi pega, ela se tornou um espaço de bastante discussão, mesmo online, ela conseguiu se manter, conseguiu se reinventar, né? Então, as livrarias, que as pessoas voltem a se encontrar nas livrarias, mesmo que a gente possa falar agora virtualmente ainda, né, até sei lá quando, do ano que vem, mas que esse espaço se torne um espaço de discussão. Né, que o livro possa ser debatido e que daí nasçam novos livros, novos leitores, novos autores, para que a gente possa continuar. A isenção de imposto, né, as pessoas quando pegam o livro falam assim, ah, mas é caro, sei lá, eu vim da área acadêmica, né, então participo ainda de alguns grupos da universidade e vem ainda uns, ah, você tem o PDF de tal livro? E às vezes está no grupo que o PDF é meu, assim, é o meu livro. Eu falo, olha, eu, obviamente que eu tenho, né? Você não se toca que você está pedindo para a editora, né? Então tem que ter, acho que a gente tem que ter, enquanto consumidor, isso também tem um custo de produção do livro, e o que fica para a editora, a gente tirando tudo, o que fica para a editora e para o autor são margens muito baixas. Como que a gente pode baixar o preço do livro? Fazendo livro circular, né? Agora, taxar livro num país que as pessoas já leem pouco, é pensar como nós vamos estrangular ainda mais, ou, não sei nem se isso é estrangular, talvez seja um projeto, né? Um projeto de país, né? Um país sem leitor.
Muita gente acha que o livro realmente é caro, enfim, mas acho que a questão não é essa. Como é que vocês estão se colocando com a chegada da plataforma digital? Vocês estão também nesse meio, não?
A gente, todos os livros do ano passado para cá que a gente fez, a gente lança físico e em e-book, sempre. né, uma política nossa. Então, tem os que ainda não estão em e-book, porque o contrato foi feito sem e-book, é mais antigo, mas a ideia é que todos sejam vendidos em e-book também. Para que possa chegar, a gente tem uma coisa impressionante, que é a dimensão territorial do nosso país. Então, o livro demora para chegar, né? Demora para chegar, sei lá, no Amapá. Né? E por que esse leitor não pode ser informado? Né? Porque ele não pode ter acesso. Né? O livro demorar para chegar, o custo do transporte não é desprezível, né? É um custo que entra, é um custo que pesa no livro, né? E mesmo assim, a gente vende mais livro físico, muito mais livro físico do que digital, mas já entra como uma possibilidade, né? Não é, não, o cara não vai ficar sem acesso, né? Sei lá, em 20 segundos o Google, ou a Amazon, por exemplo, baixa no Kindle, né? Do sujeito.
Então, outro mito que se diz muito a respeito dos livros é que o livro é um produto para uma elite, né? Mas as pessoas de mais baixa renda querem ler também. Não é uma coisa... E aí é importante realmente que o custo seja baixo.
É, e o e-book, ele tem um custo mais baixo também, sim, né, para o sujeito adquirir. Mas vamos lá, você vai precisar...
É, mas uma pessoa tem que ter um... Exatamente. Exatamente.
Né, você vai precisar disso tudo, né?
É, mas eu me refiro também... como a cadeia como um todo, porque há muitas pessoas que defendem uma tributação do livro, alegam que ao não tributar, o país está transferindo renda para os mais ricos, quando não é exatamente uma verdade, porque as pessoas pobres também leem, né? Também leem. Talvez os miseráveis não leiam, mas os pobres leem também.
E tem, se a gente transfere renda ou não transfere renda para os ricos, né, a gente sabe que tem outros tipos de benefícios, né? Por exemplo, a não taxação das heranças, né, ou sei lá, de grandes riquezas, por exemplo, né, de grandes fortunas. Bom, aí a gente vai entrar numa outra questão. A minha preocupação é não taxa o livro para poder vender ao menor preço para que esse sujeito possa se formar de baixa renda, né? Então, sei lá, que esse que lê o texto com dificuldade, 2 ou 3, 4 páginas, né, o filho desse sujeito já vai ter o livro em casa e vai poder... Quando eu penso num livro, eu não tenho que pensar na formação do sujeito em 5 anos, né, eu tenho que pensar em gerações que se formam lendo, né, qual é a perspectiva disso, bom, né, Fernanda, e lendo o dia a dia.
Fernanda, para a gente ir encerrando aqui, eu queria pedir duas coisas. Primeiro, eu queria que você citasse aí mais uma vez os 3 destaques e dissesse o que você vai ler nesse período de férias, se é que livreiros também tiram férias. E eu queria também que você deixasse um e-mail, um contato, aí não apenas para os autores, mas para autores que queiram se arriscar na possibilidade de publicar.
Bom, eu vou ler, livreira, o editor não tira férias, daí as pessoas falam assim, o que você quer ler? Vamos lá, lê o meu trabalho.
Lê nas férias, né? Você vai trabalhar nas férias.
Obviamente eu vou ler nas férias, é porque não há férias. Então, eu vou ler, né, eu vou voltar para o Fausto, de Goethe, né, que eu sempre visito, assim, que eu adoro, esse é o meu clássico, assim,
ótimo,
que eu gosto muito. Né? É isso que eu vou ler. Eu vou ler um pouco, né, se eu conseguir chegar da Marguerite Duras, os escritos, né, escrever, e eu vou continuar lendo o que a gente vai produzir, né? Por exemplo, a gente vai produzir um livro para o ano que vem, né, de uma autora que ficou presa na Torre das Guerreiras. Ele tem que sair em março, então esse livro eu tenho que terminar essa revisão. Então esse livro sai agora, né? Então isso eu vou trabalhar agora nas férias. Bom, se alguém quiser entrar em contato, o e-mail da editora é contato@editora106.com.br.
Tá bom, aí as pessoas podem mandar seus originais e tentarem publicar. É um desejo de quem escreve.
É livre, não tem nenhuma preferência, é o escrito mesmo.
Fernanda, muito obrigado pela conversa e apareça sempre quando tiver lançamentos interessantes aí na editora 106.
Tá bom, obrigada, Marco.
Até a próxima. Chegou a hora da poesia no nosso programa. Hoje, a obra da poeta Estela Leonardo.
Encantos diversos, poemas que tocam. Olá, hoje o Encantos traz para você um pouco da vasta obra de Estela Leonardos, que viveu de 1923 a 2019. Representante da terceira geração do movimento modernista, começou cedo sua carreira literária. Aos 17 anos, publicou sua primeira obra poética, Passos na Areia, em 1941. A partir daí, não parou mais. Além de poetisa, foi romancista, tradutora e teatróloga. Para começar, ouça os versos de Preâmbulo, do livro Poema da Busca e do Encontro, publicado em 1958. Enquanto houver quem divague, quem na estranheza desperte, tateando na irrealidade, pisando vida perplexa, será seu este meu canto. Enquanto houver quem caminhe rumo ao amor intransitório, e toque amor em cativo, amor que nem pousa e foge, será seu este meu canto. Enquanto houver quem se busque, e ache paz, amor, e se encontre, e sinta a dor que há no mundo, dor tão dor de tantos outros, será seu este meu canto. Este canto de hoje e de ontem, este memorial de busca, em tempo de busca e de encontro. Autora premiada, Estela Leonardos compôs Metamorfose, poema do livro As Dádivas, de 1959. Já fui pedra, pedra dura, bateu chuva, bateu sol, me fiz terra lentamente. Fui de terra, de dor crua, minha terra, terra só, dor de terra, sem semente. Ventos sopram, sonham mundos, lua a lua, sol a sol, sonhos floram, surpreendentes. Meu agora é de perfume. A de outrora terra agrura, seivou rosa de mistério. A de outrora pura terra, cheira a rosa pura pura. A poética de Estela Leonardos ressoa a tradição medieval trovadoresca, sobretudo na primeira parte de seu livro Amanhecência, de 1974. Dele selecionei para você, do antológico Bêbedo. E das páginas da noite de constelada poesia sai um poeta, avista um bêbedo e de ternura se ajoelha na anoitecida calçada do vulto de descaminho. E das páginas da noite de uma antologia aberta, uma alteza passo incerto caminha por mão de poeta ao coração da poesia. E agora você ouve uma das sete cantigas de Amigo atribuídas a Martim Codaz, representante da lírica trovadoresca galaico-portuguesa. Trata-se da cantiga número 4, adaptada por Carlos Nunes e José Miguel Wisnik, na voz de Mônica Salmazo.
Ai, Deus se sabe ora, meu amigo, como eu senheira estou. Deus se sabe ora, meu amado, como eu invigo sem erra mando e vou namorar, como eu sem erra estou.
Você pode escutar nosso programa também pela internet em senado.leg.br/rádio, em uma rádio conveniada à Rádio Agência Senado ou em um tocador de podcast. Participe enviando dicas de assuntos, críticas e elogios pelo WhatsApp no número 61 98611 9591.
Autores e Livros teve apresentação de Marco Antônio Reis, produção de Anderson Mendanha e Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Até a semana que vem.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.